A Hora da União. Magazine semanal com a atualidade da União Desportiva de Santarém. Viva a União! A Hora da União.
Levar bem alto o nome de Santarém.
Ora, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à emissão número 108 da Hora da União. É uma rúbrica inteiramente dedicada à União Desportiva de Santarém, que entra em campo aqui na antena da RCA Ribatejo, às quartas-feiras, a seguir ao noticiário das 10 horas da manhã, com retransmissão no mesmo dia, após as notícias das 19 horas. E fica, como habitualmente, disponível no formato podcast na plataforma Spotify, sexta-feira, a partir das 18 horas. Antes de passarmos à conversa com o nosso convidado muito especial desta emissão, dar aqui algumas notas introdutórias. Em primeiro lugar, felicitar o nosso atleta Vasco Manhoso por ter sido novamente convocado para o treino da Seleção Distrital de Futebol Masculino Sub-14, que se realizou na passada segunda-feira, 15 de junho, no Campo de Futebol Manuel Assunção Coimbra da Azinhaga. Como já foi aqui referido noutras emissões, a partir destes treinos será formada a Seleção Distrital de Futebol Masculino Sub-14, que irá participar no torneio Interassociações, mais conhecido por Lopes da Silva, que é promovido pela Federação Portuguesa de Futebol, organizado pela Associação Futebol de Viseu, e que vai se realizar entre os dias 21 e 28 de junho do corrente ano. Uma segunda nota vai a partir de ontem, dia 16, e que vai também ocorrer no dia 18, portanto, dias 16 e 18, treinos de observação no escalão de júniores, a partir das 20h30 na Ribeira. É quem quiser e que estiver interessado para participar e fazer parte do nosso plantel e da nossa equipa de júniores, tem então esta possibilidade com estes treinos, dias 16 e 18 de junho, a partir das 20h30 na Ribeira de Santarém. Vão às redes sociais do nosso clube, está lá o link para fazer as inscrições para, aliás, peço desculpa, o link para fazer as inscrições é para os testes físicos e não para esta situação. Portanto, repetindo e pedindo desculpa pelo lapso, treinos de observação para os escalões júniores nos dias 16 e 18 de junho, portanto um já ocorreu ontem e o próximo será então amanhã, quinta-feira, sempre a partir das 20h30 na Ribeira, no nosso campo, na Ribeira de Santarém. Também continuam a decorrer os treinos abertos nos restantes escalões de formação até final deste mês. Consultar dias e horários nas redes sociais do clube. E para terminar, agradecer a todos aqueles que deram uma sua ajuda, uma excelente ajuda e o seu grande contributo na tasquinha do nosso clube na Feira Nacional de Agricultura. Foi um trabalho certamente intenso, muito intenso, de grande contributo e de grande apoio à União Desportiva de Santarém, e também, naturalmente, agradecer a todos aqueles que nos visitaram e que encheram o nosso espaço durante esta semana, entre os dias 6 e 14 de junho, tempo em que decorreu a Feira Nacional de Agricultura. Portanto, como disse, agradecer a todos os que colaboraram e deram o seu contributo para o funcionamento da nossa tasquinha e, claro, naturalmente, a todos os que nos visitaram e estiveram e que encheram os nossos espaço nesta Feira Nacional da Agricultura, ano 2026. Passamos então à conversa com o nosso convidado desta semana. Seu nome, Luís Filipe dos Santos Amante. Nasceu em Santarém no dia 30 de maio de 1968, antigo jogador do nosso clube, com mais de 100 jogos realizados com as nossas cores. É ele, então, hoje, o nosso convidado especial desta emissão da Hora da União. Luís, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite para participares nesta emissão. E começamos, para quem, quando se fala e quando nós conversamos com antigos jogadores, começamos sempre pelo início de tudo, onde é que o pequeno Luís começou a dar os primeiros pontapés na bola.
Pois é. Comecei os primeiros pontapés aqui na rua, né? Que naquela altura era onde a gente jogava, era sempre na rua. Eu nasci aqui, praticamente vivi na Avenida 25 de Abril, uma rua conhecida aqui junto ao São Paulo, por trás do presídio, onde era uma rua onde todo dia a gente jogávamos futebol. E eu era até de uma geração mais nova, até toda a geração era toda mais velha. E possivelmente, se calhar, até foram eles que nos puxaram a nós, uma grande deles ali, assim, para poderem jogar futebol. Depois, mais tarde, ainda cheguei a jogar aqui nos Incógnitos, com o saudoso Coimbra, que fazia aí questão de ter uma equipazinha boa. Havia aqui muitos jogos com os africanos, com o Bar da Olivença, que havia, era muito engraçado. Mas ali, para os 10 anos, o meu pai faleceu e a minha mãe, a minha família puxou-me um bocadinho para Almeirim. E eu comecei praticamente a jogar as camadas jovens de Almeirim até aos júniores. Eu só na fase de júnior, o último ano de júnior, quando o União de Almeirim desceu do Nacional ao Distrital nos Júniores e o União de Santarém subiu do Distrital ao Nacional, e eu fui convidado para vir para aqui para os Júniores. E foi o primeiro ano que, na verdade, representei aqui o União de Santarém.
Já agora, como é que foram, que recordações, que memórias tens desses anos da formação no União de Almeirim?
Ah, eu tenho muito boa relação. Aliás, todos os anos, e às vezes várias vezes por ano, temos um grupo grande em Almeirim onde a gente se encontra e temos jantares. Eu até sou daqueles que falho um bocado, falho um bocado aos jantares, mas, por exemplo, organiza-se uma homenagem a uma pessoa que até faleceu, que era o Vítor Fininho, que era uma pessoa conhecida ali, praticamente também puxou por muitos jovens ali, não só na parte esportiva, mas até na parte humana e na parte de apoio, porque havia pessoas miúdos com muitas dificuldades, onde ele conseguiu ajudar a terem a parte alimentar. Eu não sei se hoje isso acontece, mas naquela altura havia muitos miúdos com muitas dificuldades e às vezes eram estes clubes que lhes puxavam e lhes davam a mão e lhes davam os almoços, os pequenos almoços e os jantares, e acontecia isso em Almeirim. E eu tenho grandes recordações de grandes grupos em Almeirim, na verdade. É o princípio de tudo, eu acho que é o princípio de tudo.
Em 80, como já referiste, no teu segundo ano de Júniores é quando sais do União de Almeirim e ingressas na União Desportiva Santarém. Acho que é na época 85-86, onde o nosso clube disputa o Campeonato Nacional de Escalão. Como é que se deu esta vinda para a União Desportiva de Santarém? Quem é que foi o responsável, digamos assim, por te ir buscar até Almeirim?
Eu lembro-me que era o Zé Manuel Alexandre, que era diretor da União de Santarém, foi uma das pessoas responsáveis. E depois foi ali um bocado a direção dos jovens, das classes jovens, que eu me lembro, o cabelo também, que fazia parte, a esposa dele era o Sr. Carlos, que também já está falecido, que tinha os dois filhos, o Zé João e o Hipólito, que foi também guarda-redes da União de Santarém, e foram um bocado eles que me puxaram, porque praticamente toda a gente aqui me conhecia, eu estava cá, tinha relação cá, e me puxaram para vir para a União de Santarém.
A possibilidade de disputares o Campeonato Nacional de Júniores teve influência na decisão?
Teve, naquela altura teve. Era interessante que os campeonatos de nacionais, normalmente a gente calhava aqui sempre com equipas de Lisboa, a gente jogava com o Benfica, com o Sporting, com equipas de Estrela Amadora, com equipas muito interessantes, e isso era motivador, não só jogar contra essas equipas, mas de certeza que a gente ia melhorar as competências, e era um bocadinho isso. Era muito mais divertido.
Muito bem. E é logo nesse ano que te estreias pela equipa sénior da União Desportiva de Santarém. Qual foi o sentimento para um jovem que estava acabado de chegar à União de Santarém, ainda júnior, ter essa oportunidade de estrear-se na equipa sénior da União? Como é que foi?
Foi
muito nervosismo, as pernas tremeram quando soubeste.
Eu, por acaso, tenho uma imagem engraçada. Eu entrei nesse jogo e nós estávamos 0-0 e precisávamos ganhar esse jogo. E entrei, estava o jogo.
Agora, lembras-te qual era o jogo? Ou não tens, se não te lembrares, não há problema nenhum. Ah, Cris.
Eu não, sinceramente, estava a ver se me lembrava da equipa. Bem, da equipa que. Eu não sei se era.
Não há problema.
O Mirense. Eu sei que era uma equipa, mas não.
Não
okay. Consigo recordar.
Bem, não há
Cris, pessoas.
Não há problema.
Eu falo com muitos colegas que jogaram comigo, que sabem essas histórias todas e os números todos. Eu não sou muito bom para essas. Eu gostava muito, divertia-me muito. Levei o futebol um bocadinho à séria, ao contrário de como as pessoas dizem, mas eu levei o futebol um bocadinho à séria.
Mas estavas no
banco,
então?
Sempre de alguma forma desportiva, de alguma forma também de gozo, de brincadeira e
de diversão. De
diversão divertido. Também.
Então estavas no banco, estava 0-0 o resultado e é quando entras.
Quando entro e eu arranquei, saí do banco de suplentes, estive ali no meio campo a entrar. E dei uma arrancada, parecia aqui atrás da bola. E o jogo ainda estava parado. Mas eu arranquei lá para o outro lado. E a imagem que eu tenho é um bocadinho essa. Comecei a correr tanto para a bola. A bola estava, o jogo estava parado. Mas foi, o nervosismo era grande. Lembro-me que nós ganhámos 1-0. E eu acho que foi o Tozé até que fez o gol. E não me lembrava bem da equipa.
O nosso diretor de comunicação, que também está aqui a assistir a gravação desta emissão, claro, ele já foi procurar, já encontrou, foi num jogo contra o Peniche.
Ah, com o Peniche,
com o Peniche, que entraste e efetivamente foi o Tozé que faz o gol da vitória.
Foi um jogo que eu nunca mais me esqueci, né? Eu, talvez dos jogos mais marcantes.
Dois momentos. Quando sabes que és convocado para esse jogo, como é que... Volto a dizer, as pernas tremeram, o que é que sentiste? E depois, quando o treinador diz aquece que vais entrar. Como é que foi o jovem Luís Amante nessa altura, com 18 ou 19 anos? Como é que foi o sentimento aí nesses dois momentos? Na convocatória primeiro e depois na entrada em campo?
Eu acho que é assim. Eu acho que hoje os miúdos, com muita facilidade, até por muita experiência de miúdos novos, são lançados nas equipas principais. Mas na altura não era uma coisa assim muito normal. Aliás, o respeito dentro dos balneários, o respeito nos treinos. Se nós num treino, eu lembro uma vez num treino, eu fintei num treino de brincadeira um sábado com jogo ao domingo, sábado de manhã. Eu fiz uma brincadeira com o Tozé e ele deu uma canelada à séria. Foi uma coisa a séria, não foi a brincar. Foi uma coisa a séria, ou seja, havia ali um respeito muito grande. A gente ser lançados. O treinador ouviu falar quando vais ser convocado e eu tenho muita certeza que tu vais jogar nesse jogo. E quando o jogo está a zero, ele me lança. É uma sensação muito, pá, muito satisfatória, de uma alegria muito claro. Grande, de pensar que às vezes, muitas vezes, os sacrifícios tinham algum sentido. E foi uma fase muito interessante e criou até ali uma expectativa muito grande, que no ano a seguir foi um bocado quebrada a expectativa de júnior para sénior, mas naquela altura foi uma fase muito. Foi espetacular.
Falaste na questão do respeito, era aquela altura em que tratavas os jogadores maiores por senhor.
A gente entrava nos balneários, sentávamos nos sítios onde eles deixavam e entrávamos depois quase. Era um respeito. Eu não estou a dizer que isso assim é que estava certo, porque a evolução é o que é, mas na altura era assim, era um bocadinho, havia muito respeito.
Muito bem. Abordaste precisamente essa questão agora, acabaste de dizer, que no ano, na época seguinte, criou-se essa expectativa, integras o nosso plantel sénior de União Desportiva de Santarém, e é precisamente no ano em que o União de Santarém sobe à 2ª Divisão, mas disseste que a época não decorreu assim tão bem como estavas.
Não,
como...
nesse ano que eu estou como júnior,
sim.
A gente não sobe de divisão.
Sim, é na época seguinte.
Exatamente.
Na época seguinte já estás integrado no plantel sénior de União de Santarém.
Nesse ano eu ainda fiz alguns jogos, mas em determinada altura a equipa era muito boa. Era uma equipa boa. Eu ainda fiz. Entrei algumas vezes, mas não tive muito sucesso. Joguei pouco. Tinha muita expectativa e joguei pouco. E naquela altura tive um treinador, e eu posso contá-lo, mas foi o Ernesto Costa, que era o treinador na altura, que era o treinador que tinha sido, subia dos júniores para os séniores. Ele não tinha estado comigo no ano anterior, mas estava naquele ano na equipa de júniores, sobe à equipa de séniores, porque o treinador que lá estava, a direção não estava muito satisfeita com ele. E nessa altura, eu até com esse treinador, eu até tive várias oportunidades de início, mas depois, quando entrou o Ernesto Costa, chegou-me a dizer que eu devia-me dedicar a outro desporto e que não ao futebol. Foi o único treinador que me marcou um bocadinho, a pessoa que eu até falo com ele, conheço bem, mas que naquela altura marcou, porque tive para deixar o futebol naquela altura. Antes foi uma coisa interessante, foi eu também não ter desistido naquela altura, porque depois acabei por jogar uma série de anos na 2ª Divisão e uma série deles na 3ª Divisão, só joguei um ano na Distrital, foi o último ano, já não devia ter jogado, já joguei com 37 anos, já não devia lá estar. Porque tudo tem um tempo.
Exato, e, verdade. Vamos falar, tiveste 5 passagens pela União Desportiva de Santarém, como referiste, disputaste 3ª Divisão, 2ª Divisão B, tens mais de 100 jogos oficiais ao serviço do clube, e recordar um pouco para os nossos ouvintes, que para quem não conheça tão bem essa tua vida, esta tua passagem, estas passagens pela União de Santarém, como é que foi jogar 3ª Divisão, 2ª Divisão B e jogar na União Esportiva de Santarém. Que memórias, que recordações, que impacto teve na tua vida esses anos que jogaste na União de Santarém?
Subi divisão naquele ano, não é? E depois subo também divisão uns anos depois, num ano também excepcional nosso. E portanto, do União de Santarém tive sempre uma memória que hoje. Espero que hoje esteja para mudar. Nos últimos anos penso que está com a expectativa de uma mudança forte, mas naquela altura era um clube muito representativo, que era conhecido a nível nacional. A organização era forte, nós tínhamos organizações de Natal com os jogadores, para a família, organizações de festas de final de ano, a questão de condições de treino, as condições de... Havia, para aquela altura, era um clube com alguma dimensão. Portanto, era interessante a gente, qualquer jogador, jogar no União de Santarém. E aqueles anos de... Principalmente aquele ano que depois que subimos de divisão, aqui com o Peseiro, com o Brito, com... Eu não me lembro de todos, mas o Alcobi, o Peralta, o Melro, o Filipe, que era um potentado de força, era um jogador fora de série. Ele próprio é que nunca acreditou, porque ele próprio tinha uma vida diferente. Mas o Filipe era um jogador, aliás, vê-se as posições onde ele jogou e tudo, a capacidade com que ele tinha. O Elias, uhum. O Crespo, eu sei lá, lembro-me assim de muitos.
Aquela dupla central, Alfredo, era Alfredo e Vital?
O Vital, que era o nosso capitão de equipa. Vital, que era, o Alfredo apanhei no ano anterior.
No ano anterior,
que
ok.
Quando eu estive na quando eu era júnior, eu conheci, vinha aqueles jogadores de Lisboa. E por acaso é engraçado que o Alfredo, de vez em quando, ainda falo com ele, porque ele trabalhava no banco onde eu hoje trabalho, ou no grupo Milénio. E então ele, de vez em quando, a gente encontra sem querer, ele já não está... Já está reformado, mas a gente de vez em quando encontrava-se. Passado muitos anos é que a gente se encontrou. Foi engraçado. Mas tivemos ali uma equipa e a gente ganhou muitos jogos. O jogo da subida foi talvez o jogo até que mais...
Ficou, se calhar, ali, desculpe, ficou um bocado um amargo boca, não se podia ter sido o campeão nacional da terceira divisão, na época em que sobe à segunda B. Fica aí um amargo boca, tendo em conta a qualidade da equipa.
Talvez. Era uma equipa, acabava os jogos, a gente juntava-se todos, comíamos, víamos qualquer coisa, havia um espírito, fazíamos brincadeiras, às vezes combinávamos, os treinos começávamos sempre às 7, mas às 6:30 já lá estávamos, porque queríamos fazer uma brincadeira todos juntos dentro do campo. Era um espírito muito engraçado e foi isso que fez, se calhar nessa altura, além de termos bons jogadores, uma belíssima equipa, foi muito o espírito que nós tínhamos.
Eu recordo-me bem, porque eu na altura fazia relatos numa rádio local, que era a Rádio Piranha, e nós acompanhávamos os jogos todos, casa e fora. E, portanto, lembro perfeitamente bem dessa época, da subida, e lembro bem da qualidade que a equipa tinha. A tua última passagem pela União de Santarém coincide, se calhar, com o início da crise e do declínio do clube. Para alguém que, como tu, que viveste alguns dos momentos mais áureos do emblema, como é que foi lidar, como é que sentiste tu e também se calhar o grupo essa nova realidade de uma queda e da crise que entrou pelas portas adentro da União de Santarém?
Foi muito difícil, né? A gente somos aqui da terra, é uma coisa um bocado difícil, a gente tem que bater com a porta, porque a gente passa, eu não me lembro, não tenho assim a certeza, mas se calhar em 6 ou 8 épocas ou 10 épocas que joguei no total, se calhar na União de Santarém, se calhar recebi o total de subsídios a gente recebia 3 anos ou 4, a metade deles, porque a maior parte das vezes a gente não recebia. Portanto, era também ali com um bocadinho amor à camisola. E naquela altura a gente também sentir que, novo, a querer constituir família, o subsídio era importante. Eu, noutras equipas que eu joguei durante anos, eu ganhava o dobro ou o triplo do que ganhava a trabalhar no banco. E isso era, quer dizer, dava-nos... Eu fui para comprar uma casa naquela altura, custava 10 mil contos, eu tinha 4 mil contos de poupanças dessas coisas. Portanto, para nós, também era importante constituir família, fazer alguns sacrifícios, mas tirar também algum dividendo, podíamos tirar. Portanto, naquela altura, a gente sentir que não recebíamos e que tínhamos que ir embora, deixar uma equipa de juniors a tomar conta ali de um bocado da equipa, e a gente abandonar um bocadinho o clube. Senti que não havia direção, não havia ninguém, não havia... Ninguém estava connosco, havia lá um jogador que partiu a perna, a gente é que teve que levá-lo ao hospital, tratar dele, tratar das coisas dele, a gente não tinha ninguém. Isso foi um bocadinho... Isso é uma marca claro. Que fica para toda a vida.
Se calhar, esses anos em que tu tiveste, em termos salariais, melhores condições, coincide com a tua ida para o Meditense, entre 90, as duas equipas, os dois
também
anos.
Também a Almeirinho, também tive ali uns anos a receber.
Mas já agora, como é que apareceu a oportunidade do Meditense e o que é isto de sair fora de Santarém, fora do distrito, já a trabalhar, certamente, como é que...
Claro, é assim, quando eu saí daquele ano... daqui do ano de júnior para sénior, que até joguei pouco, eu acabei depois de ir para Almeirinho um ano. Uhum. E nessa altura, depois, ali um ano depois, eu tive a oportunidade de ir para o Campo Meirense, assino e chegar a acordo com o Campo Meirense, no primeiro ano que o Campo Meirense, naquela altura, sobe à Divisão de Honra, que existe a primeiro ano de Divisão de Honra. Eu tenho tudo acordado, mas senti, eu comecei a trabalhar cedo. Família, o pai não tinha. A mãe trabalhava para nós senti alguma insegurança, vou para lá, o que é que vou fazer? Vou deixar o banco? Vou fazer o quê? E pensa, ah, eu não vou. E acabo por jogar aqui nestas equipas. Portanto, as equipas aqui à volta, o Alcaninense teve várias vezes para convencer-me para ir, o Rio Maior. Muitas vezes era só o dinheiro que chamava, mas eram clubes que a mim não me diziam nada e isso não me interessava. Acabei por ir para a Benedita, numa altura, até que Almarim também tem, começa a estar ali algumas dificuldades.
E também há
e
jogador...
tem o Brito, que é o treinador.
Exatamente.
E, leva,
e penso também há mais um ou outro jogador que teve no Unhão Santarém que vai.
No primeiro ano.
Tu chegaste a estar com o Abel?
No primeiro ano fui com o Peralta, só os dois.
Ok.
E no segundo ano vai o Abel, o Peter e o Melro.
E, portanto, de repente já está o grupo.
Pois, é, eu acabei por, por exemplo, não ir com o Peseiro nem para Montemor, nem para Lisboa, nem para outros clubes com o Peseiro, que se calhar tinha tido a oportunidade, porque achei que era mais importante a família e mais importante o trabalho e o emprego. E acabei por também nunca ter... Também, se calhar, nunca fui muito... acreditar muito, se calhar, nas minhas capacidades e, se calhar... E tudo isto também faz parte, não é? Hoje o Ronaldo hoje não é aquilo que é, porque ele acredita nas capacidades dele a vezes 500 muitos jogadores, não é? E, portanto, eu não fui mais porque não tive capacidade para isso. A verdade é mesmo essa.
Em nenhum momento da tua carreira tu pensaste, eu vou ser jogador profissional de futebol, isto poderá ser a minha vida?
Nunca, não, nunca.
Ou tiveste sempre a questão, já do emprego que já o tinhas e da questão da estabilidade familiar em primeiro lugar nas tuas prioridades?
Foi sempre as minhas prioridades. Eu mesmo, o Campo Maior, tive para ir... Eles foram falar comigo no final de um jogo.
E era atraente? Não vais dizer o valor, não, mas...
Não, mas era muito atraente. Era, se calhar, três vezes mais que eu ia ganhar e era com alojamento e com alimentação. Aquilo era muito interessante. E tenho um ano, também estou para ir para Viseu estudar e também havia possibilidades de ir para o Académico de Viseu. Mas foi tudo coisas... Eu próprio também nunca me entusiasmei muito. Eu também vivi muito sempre com a minha mãe e ainda hoje ela é viva com 88 anos e eu sou muito presente na vida dela e ela também pouco mais não tem. E eu fui sempre mais ligado à família, não ter o pai também, se calhar,
claro,
teve a importância. Sim. Tenho uma irmã com mais 8 anos, mas quando meu pai faleceu já ela estava em Coimbra a acabar a curso e já nunca voltou, vive em Viseu, e portanto acabei por nunca ter, era mais a minha mãe. E, portanto, se calhar todas estas coisas não fui... Eu nunca fui obsessivo. Podia correr... Quer dizer, podia ter tido, mas eu não fui... Não foi, foi mesmo falta de capacidade. Podia não ser capacidade técnica ou... Eu, naquela altura, tinha uma vantagem que jogava avançado, que não havia muitos.
Não.
E fazia muitos golos de cabeça que não havia muita gente que fazia. E, pronto, eu pelo Peseiro é que eu depois acabei por vir um bocadinho mais para o meio-campo. Foi um bocadinho mais por culpa dele, porque ele gostava que eu pensasse um bocado o jogo.
Ao fim destes anos todos, não há um arrependimento das decisões que tomaste? Foi tomadas conscientemente e, ao fim destes anos todos, continuas a achar que foi as melhores decisões que
eu acho que sim. Eu, em relação ao futebol, eu acho que sim. Em relação à vida pessoal, eu andei sempre em desporto até o 12º ano e depois não entrei, não tive notas, era um aluno mediano. Ali de 13, 14, e para entrar no ISEF naquela altura, que era tudo médias 17, e eu não entrei. Aliás, a minha turma era o Nuno Presumo, era o Lionel Madruga, era uma série deles, que depois vão tirar o curso, muitos deles, nem no ISEF não tinha notas também, mas em escolas particulares de educação física. Eu, tanto, o único arrependimento era não ter ido para aquilo que eu estava mencionado e meter-me a trabalhar num banco, porque eu entrei em informática, depois entrei nos seguros e depois acabei por entrar na banca por acaso. E já lá estou há 30, vai fazer 35 anos. Isto passa no instante.
Sim, ainda voltando um bocadinho atrás na tua carreira, tens depois passagens pelo União de Almeirim, pelo Sport Lisboa e Cartaz. Se calhar vamos focar aqui mais no União de Almeirim, até porque também jogaste, se estiveste sempre a disputar as competições nacionais. Além do União de Santarém, como tu aqui já referiste, é também um outro clube que tu sentes particularmente, em termos de...
Ah, claro, é o União de Almeirim, claro. Aliás, onde eu vivo,
e como foi essa experiência nessa...
O Almeirim, pronto, tem a componente um bocadinho humana, porque comecei lá praticamente as camadas jovens, vou à seleção de infantis, depois vamos disputar um torneio em Setúbal, no Estádio do Bonfim, num estádio relevado naquela altura, como sabes, não havia...
Não havia...
Dormíamos num centro de estágio que havia em Troia e fazíamos aquela viagem de barco. E as seleções eram Santarém, Lisboa, Setúbal e uma equipa espanhola, que eu não me consigo recordar muito bem. Havia uma equipa espanhola. A equipa espanhola veio com a classe B ou C, correspondia a uma determinada idade, e eles eram muito maiores do que nós. Tanto que a seleção de Setúbal, nós perdemos 1-0 com a seleção de Setúbal logo no início, e depois ganhámos 3-0 à seleção de Lisboa, onde tinha jogadores do Benfica e do Sporting. A gente tinha uma equipa muito interessante, miúdos. E depois, entre infantis, hoje eu vou dizer uma coisa que se calhar ninguém fala, mas é uma verdade. Naquela altura a gente tive a seleção de infantis e a seleção de júniores, porque até iniciados, juvenis, não houve uma única seleção. Eu podia não ter ideia, não houve. Podia não ter sido convocado.
Claro, claro.
Mas nunca houve, só houve até júniores. Hoje é uma coisa impensável, há uma série. E ainda bem, hoje os miúdos têm a possibilidade de crescer uns com os outros, porque vão muitas vezes às seleções e têm muitos torneios. Sub-13, sub-12, sub-14, sub-13. Naquela altura não houve infantis.
Ainda hoje na Dota Introdutória está a falar que está-se a preparar a seleção de sub-14 para aquele conhecidíssimo torneio Lopes da Silva. Né? Todos os anos, que já se realiza há vários anos e continua-se a realizar. Né? Acabas por o final de carreira, não é no União de Almeria, mas é num rival do União de Almeria.
Pois é.
O Fazendense.
É onde eu moro. Eu moro nas Fazendas. Estás a dizer que moro em Almeria, mas eu moro nas Fazendas de Almeria.
Como é que foi?
Eu tenho uma filha nascida nas Fazendas de Almeria.
Como é que foi essa? Como foi
a... Eu moro lá. Foi um bocadinho por isso.
Cinco
porque
épocas,
eu já tinha,
né?
Deixado. Eu uma altura, estava num banco que o próprio diretor comercial não me deixava jogar. E eu deixei de jogar ali uma série de meses. Foi quando eu até volto aqui ao União de Santarém, mas numa fase, a minha vinda Benedita, 2 anos belíssimos, que tínhamos feito 2 anos da segunda divisão belíssimos, e eu estava no melhor momento de sempre. E eu já era capitão de equipa lá. E naquela altura tive que deixar de jogar. Então tive ali uma série de meses sem jogar. Deu... sentir o gosto de fazer aquilo que eu gostava. Portanto, eu hoje não faço esporte nenhum, zero, porque era só aquilo que eu gostava de fazer. Eu pois nos veteranos da União de Almeirim, na UVA, parti os dois pés, parti um e o outro já nos veteranos. Fui operado aos dois pés, tenho 5 parafusos num, 3 no outro, e nunca mais fiz desporto nenhum, porque eu era aquilo que eu gostava de fazer e fazia aquilo com muito gosto, divertia-me bastante. Eu acho que o desporto para mim só tem sentido no sentido não de sacrifício, mas
de divertir.
De divertimento.
Então, a oportunidade do Fazendense, como é que é? Então?
Foi, aconteceu um bocadinho assim, pronto. Acabei depois o presidente de falar comigo, é o mesmo presidente. Sim, de sempre, e acabo por lá estar uma série de anos, e ser capitão de equipa uma série de anos até terminar. Já não devia ter jogado o último ano, depois fiquei cheio de uma pubalgia brutal, e deixamos à distrital, e eu acabei por, nesse ano, que tentar, era o último ano, a ver se conseguíamos subir, e tivemos ali quase vai na vai para subir divisão. Mas
veja, desse tem um presidente, eu lembro de há uns anos ter lido que ele e Jorge Nuno Pinto da Costa eram os mais antigos presidentes em Portugal. Com o falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa,
ele agora deve ser o número 1.
É uma pessoa, uma personalidade muito, muito característica, muito especial.
Muito especial. Né? É muito especial. Eu depois acabo por estar lá, a ser adjunto do Peralta lá um ano, e zanguei-me um bocado com ele, e acabo por a relação ficar ali um bocadinho machucada, que eu acho que não merecia, mesmo nada. Porque fiz muito pelo clube e naquele ano até arranjei-lhe muitos subsídios de empresas naquela altura para ajudar o clube, porque ele, na verdade, foi uma das coisas que ele fazia sempre questão, era cumprir com aquilo que se comprometia com os jogadores. Tudo o resto, em termos de estrutura, era mesmo muito fraco. Tudo o resto, tanto faz. Agora, em termos de aparecer, os diretores estarem um bocadinho presentes, mas eu lembro-me como eu era treinador, eu fazia as fichas, eu é que arroquia as bolas, é que fechava as luzes, ligava as luzes, ainda não tinha ninguém. Era praticamente os treinadores, fazíamos de tudo. Não havia muito isso. Agora, se havia as chances não falhavam, se havia um almoço, o almoço não falhava, ao dia X, os vencimentos, toda a gente recebia. Isso não há... não há nada a apontar. E é uma das coisas que ele conseguiu sempre puxar para lá muitos jogadores, porque, na verdade, pá, pois os tempos eram...
eram.
Os tempos, pois, eu, quando hoje me contam que os jogadores ganham nestas equipas aqui, hoje, é muito estranho.
É muito estranho,
é,
sim.
É muito estranho, e estamos a falar aqui há muitos anos, mas pronto, isto é... a economia assim...
Voltando agora um bocadinho à União de Santarém e ao passado mais recente do União. Quando em 2018, sabemos, já falámos da crise, conhece a Trem passou, a situação complicada, muito, muito difícil, em que a atividade praticamente esteve parada, durante algum tempo diz que vou haver equipa sénior na União. Quando em 2017 chegou o investidor e que criou a SAD e que veio com aquele slogan, aquele lema, rumo aos nacionais, o Luís Amante, quando ouviu isto, assim, o que é que pensou isto? Pensou assim, bem, isto é mais uma...
Isto dura mais um ano ou dois.
Oh,
é verdade, oh, não é fácil. Não é fácil.
E já agora...
Todo este paragem que se passou no União de Santarém,
e já agora, desculpa,
não é fácil.
Como é que tu vês esta evolução do União de Santarém precisamente desde essa época, desde 2017?
Pois isto é uma evolução brutal. É uma evolução brutal, porque pelo menos estar a conseguir manter a equipa nestas, onde está a manter, para aquilo que eu ouço, as condições... não tem nada a ver, e aquilo que passou, isto é agarrar, não é agarrar numa casa que está partida e começá-la a construí-la e acabá-la, porque não dura um ano, estamos a falar de uma série de anos, o que não é fácil. Acho que, pronto, e felizmente aqui para o distrito e em Santarém, ter a ver essa situação é espetacular, e esperemos que, é uma pena, porque só quando há grandes eventos em Santarém que puxa pelas pessoas. As pessoas aqui gostam muito dos toiros e da festa e dos almoços e jantares, e o desporto é um bocadinho...
É uma das razões, já agora esta pergunta, é uma, se tu há uma vez fizeste esta análise e reflexão, é uma das razões pela qual nenhum clube do Distrito de Santarém se consegue chegar às ligas profissionais. Já não estou a falar do Ribatejo, estou a falar do Distrito de Santarém, porque o Alverca é Ribatejo, mas não é Distrito de Santarém. É uma das razões, além de outras, que faz com que nenhum clube consiga estar chegar às ligas profissionais do futebol, nomeadamente a Liga 2 ou a Liga 1, porque é que o Distrito de Santarém, que até dá tão bons jogadores, que nascem tão jogadores, porque é que nenhum clube consegue estar e chegar, e depois manter-se nessa... Aliás, ele nem chega, portanto nem se consegue manter, mas porque é que não se consegue chegar a... Qual, na tua opinião... Qual é as razões que levam a...
É assim, isso para chegar a uma Liga 2, a Liga 1, o investimento em termos económicos é muito grande. Isto só tinha um envolvimento muito grande de empresas e de um grupo muito grande de empresas que conseguisse apoiar o clube e conseguisse ter um envolvimento grande e, de alguma forma, personalizar isso, não é possível, não é? Hoje envolve... Hoje fala-se muito dos investidores, mas os investidores querem... retorno.
Claro.
E o retorno é uma coisa que tem que ser pensada, e não é pensada para um ano ou dois.
Claro que sim.
É pensado para 5
ou
10 anos.
Sim, médio e longo prazo.
E se nós olharmos para Santarém, e se estamos a falar de Santarém, olharmos para Santarém, o que é que tem puxado de investidores aqui para todo o distrito, ou mesmo para Santarém? Estamos a falar do distrito, mas
sim.
O que é que tem puxado aqui para grandes investidores, para as estruturas grandes aqui a nível de empresas, que possam de alguma forma dinamizar, puxar muito pela economia, que a economia crescesse aqui? Muito pouco, quase ou nada. Houve uma altura que se dizia que isto aqui era quase um dormitório, não é? E as pessoas trabalhavam fora e era um bocadinho isso. Eu esperemos que hoje fala-se em tanta coisa, que esperemos que não só
coisa.
Se fale,
exatamente.
Mas que na verdade isto apareça.
E que possa, e depois possa aglutinar e que possa ter reflexos no próprio clube da cidade, União Desportiva,
claro.
De Santarém. Já agora, e tu ainda agora referiste que ouves falar agora em salários que se pagam na distrital do Campeonato de Portugal, que deixam embasbacado, dizer-te, não vou dizer o nome do clube, é claro, mas dizer que uma equipa que disputou a Liga 3 com o União de Santarém e que não subiu, tinha um orçamento de 4 milhões de euros. Portanto, só para termos uma,
pois,
só para ter uma ideia,
não é tão
na
fácil.
Liga 3.
Nem sei como é que conseguem.
Na Liga 3, que tinha... E não conseguiu subir. Fez um orçamento para subir e não conseguiu subir. Portanto, isto é só
toda
para...
a vida foi assim, nem sempre os que mais investem são.
Isto é para as pessoas.
Por isso é que eu digo que o investimento tem que ser pensado, mas que é difícil. E se a gente olhar para os clubes grandes, a gente fala no Benfica, quando se fala investimentos grandes, as pessoas querem ganhar, não querem pensar que vão ganhar daqui a dois, vamos fazer uma estrutura para ganhar daqui a 2 ou 3 anos. Os grandes clubes ninguém quer isso.
Pois.
Mas no União de Santarém, numa equipa destas aqui assim, podia-se fazer uma estrutura para tentar fazer uma coisa a 5 anos ou 10 anos ou com alguma estrutura.
Com algumas.
Para ganhar de alguma forma raízes e para conseguir, porque senão isto também, hoje falamos, se calhar o União de Santarém vive um bocadinho na estrutura e na vontade do Presidente que tem hoje. Digo eu, é o que dizem, não sei se é uma verdade. Eu também não sou a pessoa que estou mais ligado ainda hoje ao futebol, se calhar, mas...
Mas para percebermos.
Mas senti um bocadinho isso.
E para percebermos a questão dos orçamentos, o União de Santarém vai à fase subida e era o segundo clube com o orçamento mais baixo da Liga 3. Portanto,
pois, é claro, isso depois nota-se.
Bom, Luís, estamos a caminhar para o final desta nossa conversa, que tem sido excelente. Últimas três perguntinhas, muito rápidas. Ao longo da tua carreira, tens algum jogo que guardes com especial carinho? E algum gol que te lembres que foi marcante? Quando tu pensas na tua carreira, epá, foi este jogo e foi este gol. Tens assim na ideia, de repente, foram muitos jogos, naturalmente.
Pois, é assim, e muitos já gols. Há bocado falámos, aquele jogo que a gente ganha aqui até depois 5-0, 5-1, ou ao Alcobaça, que estávamos os dois para subir e ganhámos aqui, portanto garantimos a subida. Eu acho que foi, eu fiz dois gols nesse jogo e acho que foi um jogo que me marcou bastante. Depois tenho um jogo que foi também marcante, que eu jogava no Nenel Albanim e ganhámos 1-0 no Santarém e fui eu que fiz o gol. Foi um bocado marcante ali um bocadinho. Eu, nessa altura, até o treinador era o Peseiro, do Nenel Santarém. Eu tinha ido para o Almeirim com o Melro e naquela altura foi ali um bocadinho marcante, e até disseram, ah, ele no fim até rezou. Eu sou cristão, mas é verdade que eu nem sei rezar de jeito, portanto eu tenho a certeza que não rezei, mas gostou-me, pronto, nem eu festejei, quem acaba por ser divisão foi o Nenê de Santarém, nem foi o Nenê de Almeirim, andou sempre em primeiro lugar e acabou por depois nem subir. Subiu o Nenê de Santarém e a Benedita. É por isso, pois, na altura, que sobe a Benedita à segunda divisão e eu cá por ir nessa altura aos 2 anos
para o
Beneditense. Exatamente. Não lembro-me será... também de um jogo.
Não, diz.
Lembro-me também de um jogo que já no Beneditense, mas estávamos a falar nem de Santarém, mas no Beneditense, que fomos à guarda, pá, eu faço um jogo excelente, até o próprio árbitro foi falar com a direção para me levarem para Guimarães e para não sei lá, falar umas equipas, eu não sei se ele era empresário também. Naquela altura, mas foi um jogo, pá, fora de ser, estava um frio de rachar. A gente ia sempre nos carros dos diretores da Beneditense, não tínhamos carrinhas, nem caminhonete, nem nada, era nos carros, eram Mercedes, eram mesmo carros brutais, e a gente ia com ar-condicionado, quentinho, chegávamos lá, que estava um frio quando saímos à rua, e nem se podia, mas foi um jogo excepcional, lembro-me, pronto, desse jogo e ganhámos, foi um jogo excepcional.
Outro desafio difícil. Qual o difícil, digo eu, porque partilhaste com muitos jogadores. Qual o jogador que mais te impressionou e com quem partilhaste balneário? Qual foi aquele que era mesmo diferenciado? Não é fácil,
porque eu sei que não é, não.
São muitos jogadores com quem partilhaste balneário.
Não é fácil. Não é fácil.
Não quer dizer que
jogadores, havia jogadores, na verdade, que joguei aqui, o Calção, que era um diferenciado também. O Melro também acho que era um diferenciado. Há bocado falei do Felipe, sei lá, o Vital também era um líder pelo aquilo que fazia dentro do campo, era um líder connosco. Mas depois lembro-me também no Beneditense, naqueles anos que lá estive, o Valente, que foi um jogador que depois saiu dali, teve no Alverca, teve no Rio Ave vários anos. Havia um que era o Pipsi, que era um jogador que depois foi para o Leixões. Tivemos ali uma série de jogadores que saíram, saiu o Paulo Aves, que era o Cunha. Tivemos ali uma série de jogadores que saíram para equipas com alguma dimensão e que, na verdade, tinham um espírito, por exemplo, esse Valente, era um rapaz de cor, mas que tinha uma vontade, eu penso que se eu tivesse a vontade dele, tinha uma vontade... Epá, extraordinária. Aliás, ele vai para o Alverca, porque o Alverca andava a filmar um jogador que jogava ali numa equipa perto de Castelo Branco. Como é que se chamava? Se não era o nome da equipa. E que andavam a filmá-lo, um brasileiro, e vão jogar à Benedita. E a gente ganhava os jogos todos na Benedita, em casa, então a gente ganhava os jogos todos. E o Valente faz um jogo extraordinário.
E de repente,
em vez de ir o brasileiro, vai
o Valente.
Aliás, depois disso, o Valente depois jogou no Nacional da Madeira ainda vários anos. Foi considerado o melhor jogador a jogar na Ilha da Madeira. 2 anos, por aí acho eu, 2 anos. era um jogador com uma vontade extraordinária. Foi um dos jogadores que marcou, mas pronto. Eu tenho muitos, se fosse
claro,
falar, se calhar estou-me aqui a esquecer de alguns.
Claro. E por isso é que eu disse que era um desafio difícil. Olha, Luís, para terminarmos esta nossa conversa, como disse, foi excelente, e aliás, nada que eu não esperasse, porque a tua carreira tem muito para tinha muito de sumo para podermos aqui transmitir. Para terminarmos em beleza, bem dispostos, solta aí uma história daquela, preferência engraçada, mas se não for engraçada também não vai mal nenhum ao mundo, daquelas que possam ser contadas, se é uma história, no meio de se calhar tu tens tantas histórias na tua carreira, mas para terminarmos aqui de forma bem disposta, solta aí uma história que nós costumamos chamar história à Sagrado Balneário.
Sagrado Balneário. O que é que eu posso aqui contar? Uma história engraçada. Nós tínhamos um jogador na equipa que era... A gente puxasse por ele no próprio no balneário, já que estamos a falar no balneário também, era engraçado a falar. E a gente, quando queria chatear para alguma coisa, a gente roubava-lhe os chinelos, ou roubava-lhe a roupa, ou roubava-lhe. E ele era engraçado porque ele chegava ao balneário, a gente tirava os chinelos e ele dizia assim: já me roubaram os chinês. Já me roubaram os chinês. Era muito engraçado. E a gente, quando tirava-lhe só para ouvir. E num jogo, a gente precisava de ganhar. Nesse ano que a gente é só de divisão, a gente precisava
Estamos
de ganhar.
Vamos falar jogo. União de Santarém.
União de Santarém. União de Santarém. Vamos a essa equipa e a gente, andávamos ali e não me fazia golos de maneira nenhuma. E eles faziam muito tempo, caíam no chão. E o mesmo jogador, eu estou tentado a dizer o nome dele, mas.
Não.
Ele é um rapaz espetacular, eu gosto muito dele e é um rapaz espetacular, mas era muito engraçado a falar. E a gente, fizemos o golo a acabar quase o jogo e ele vai buscar a bola e, assim, mandou a bola para o lado e diz lá a um jogador da outra equipa: agora vai escala. E a gente nunca mais esqueceu, era aos chinês e nunca mais escala. Era a mesma pessoa, ele era um rapaz muito engraçado.
Muito bem, uma boa forma de terminarmos esta nossa conversa com Luís Amante, ex-jogador da União Desportiva de Santarém, como disse, mais de 100 jogos ao serviço do nosso emblema, das nossas cores. Foi ele hoje o convidado especial desta emissão da Hora do União, onde desfilou aqui as suas memórias, as suas recordações e também as suas histórias enquanto atleta de futebol na carreira, singindo naturalmente mais União de Santarém, mas também indo até ao Benedita, ao Beirim, para contar, e contou aqui estas excelentes histórias e recordou algumas das boas memórias que teve na sua vida enquanto futebolista. E está a cidade do apito final nesta edição número 108 da Hora da União, uma produção do Departamento de Comunicação da União Desportiva de Santarém, com a apresentação de Luís Filipe Carvalho e edição a cargo de Filipe Charana. Contamos, como sempre, convosco na próxima emissão. Até lá, votos de uma fantástica semana e as melhores saudações unionistas. Viva União, viva União. A Hora da União, magazine semanal com a atualidade da União Desportiva de Santarém. Viva União, a Hora da União. Levar bem alto o nome de Santarém.